Imprensa Semanal.
Começamos aqui por França com a revista Le Point, que chama para capa o assassínio esta semana do padre Jacques Hamel, degolado em nome de Daesh. Ele, que nas suas homilias defendia a esperança, fraternidade e liberdade, foi assassinado por um fanático islamita que, frustrado por ter sido impedido de combater na Síria, pretendia vingar-se em solo francês, como o disse várias vezes. No editorial desta revista, Franz Olivier Gisbert interroga-se sobre se a França não estará a pagar a sua complacência em relação ao Islão radical e aos apoios da Arábia Saudita e do Qatar, que, segundo ele, amordaçam parte da classe política francesa. Países que financiam os salafistas que nunca são visados aqui em França e que são um corredor natural para o jihadismo, mas erradicar o salafismo não significa pôr termo ao terrorismo e vai ser preciso habituarmo-nos a conviver com ele, conclui o editorialista. Com este atentado, instaurou-se por aqui a polémica sobre a eficácia das medidas de luta antiterrorista. Neste sentido, no editorial da revista L'Obs, Mathieu Croissandeau destaca que a França, que não gosta muito de uniões sagradas nem de grandes coligações políticas, deveria refletir sobre estas questões em vez de ceder às polémicas. A Turquia, após o golpe de Estado militar falhado de 17 de julho, é também tema de destaque. O presidente Recep Tayyip Erdogan quer suprimir todas as formas de contrapoder, segundo o L'Express, que através de um jogo de palavras diz que o país passou de uma ditadura militar para uma democratura islâmica, cuja legitimidade foi transferida das instituições para Erdogan, o que faz que o país está cada vez mais de costas viradas para a Europa. Para Le Point, Erdogan jurou neutralizar todos os que ousaram desafiá-lo e amordaça o país com a ditadura na mira para se manter no poder até 2023, ano do centenário da República Turca. Já L'Obs, sob o título Grandeza e Decadência do Império Gülen, destaca que por trás da tentativa de golpe de Estado está a luta de morte entre o presidente Erdogan e o seu inimigo jurado Fethullah Gülen, exilado nos Estados Unidos desde 1999 e acusado de ser o instigador deste golpe. O imã, que a partir dos Estados Unidos tece uma potente e misteriosa rede com ramificações mundiais que ameaça o poder de Erdogan, que por sua vez exige a sua extradição, ameaçando mesmo com represálias, segundo o L'Obs. No entanto, a revista L'Express chama para capa a dinastia Clinton, Bill, Hillary e Chelsea. Depois dos esposos, amanhã poderá surgir a filha como candidata à Casa Branca, admitindo, no entanto, que Hillary é muito impopular, pelo que tem ainda muito caminho a percorrer para convencer os americanos, um exercício no qual o seu alucinante rival Donald Trump é um adversário temível. Já L'Obs titula em capa Uma História à Americana, e refere-se à vingança de uma mulher de poder, enganada pelo marido, interrogando-se sobre se ela conseguirá ultrapassar a vaga demagógica do Trump e, ao cabo de 25 anos de luta, instalar-se finalmente na Casa Branca. No mesmo sentido, Le Monde Diplomatique refere a união forçada dos democratas em torno da impopular Hillary Clinton, imposta escandalosamente desde as primárias do partido, mas mesmo se a ala progressista de Bernie Sanders a acusa de demasiada proximidade ao mundo de Wall Street, preferem-na ao incontornável Donald Trump, que para Jeanne Afrique é um ovni político e representa o declínio do Império Americano. Já a publicação La Lettre du Continent refere que Hillary não subestima a importância do continente africano e criou já uma célula especial dirigida pelo antigo subsecretário de Estado para os Assuntos Africanos, Johnny Carson.
RFI, as vozes do mundo.
Jeanne Afrique realizou uma longa entrevista exclusiva aqui em Paris com o opositor congolês, o pastor Moïse Katumbi, antigo governador do Katanga e candidato às presidenciais. Ele acusa o poder congolês de o ter tentado envenenar, mas considera que Joseph Kabila ainda pode sair pela porta grande se não se recandidatar. Ainda sobre a República Democrática do Congo, a publicação África Confidencial refere o regresso ao país do eterno opositor de 83 anos, Etienne Tshisekedi, que criou o movimento Rassemblement, ou Reunião, mas que dificilmente conseguirá federar a oposição e fazer face a Joseph Kabila, que ainda não anunciou se vai ou não brigar um novo mandato, devendo para tal rever a Constituição. Finalmente, sobre o mundo afro-lusófono, esta publicação britânica refere que o presidente guineense José Mário Vaz obteve uma vitória com a validação pelo Supremo Tribunal no passado dia 14 de julho, da nomeação de Bassirou Diá para primeiro-ministro. Mas para os adversários da elite corrupta que domina a Guiné-Bissau, esta decisão é um sério revés que afeta a reputação do Supremo Tribunal. É o que podemos ler na edição francesa desta publicação, que refere ainda a Angola, destacando que o presidente José Eduardo dos Santos está a preparar a sua filha Isabel para lhe suceder, reforçando o seu poder económico com a sua nomeação para PCA da Sonangol. O presidente dos Santos e a sua família controlam assim todo o setor petrolífero, o que já acontecia, mas é reforçado com esta nomeação de Isabel para a Sonangol, pouco depois de ter sido nomeada para o Comitê Central do MPLA, de onde deverá transitar para o seu bureau político, abrindo assim caminho às presidenciais, contrariamente ao seu irmão, José Filomeno Zenu, que preside o Fundo Soberano de Angola, mas não parece pronto para suceder ao pai e é pouco apreciado pelos tenores do MPLA, de que alguns membros têm mesmo ousado criticar a nomeação de Isabel dos Santos, segundo África Confidencial. E terminamos com uma nota musical, a revista M do Vespertino Le Monde presta homenagem à grande cantora egípcia Umm Kalsum, que enfeitiçou Paris logo desde o seu primeiro concerto no Olímpia em 1967. Sala cheia e público em delírio e de pé das 9:30 até às 2:30 da madrugada. Um recorde nunca batido até hoje.
والعرش يزغو والحظيرة تزدجي والمنتهى والسدرة العظمى والعرش يزغو والحظيرة تزدجي والمنتهى والسدرة العظمى من سلسل والله.